שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד
454, מאמר פאז'נה 404, אסר ותיר דירה לסוארם. Podem encontrar o material de estudo no site kard.co.il. Uma serva que é herdeira da sua ama. A criatura, para chegar ao nível de criatura do Criador, tem que passar por muitas mudanças. Tem que chegar de falta de entendimento a entendimento, de falta de sensação a sensação e passar muitos níveis. Quem não entende, até que comece a entender, entende que as suas propriedades são opostas ao Criador e que quer sentir algo e é da comparação. Quer comparar sua forma com a forma do Criador, suas propriedades com a propriedade do Criador, o desejo de receber, o desejo de doar, e a criatura está aqui, está em processos que não são simples, não são fáceis. Passam por muitos discernimentos. Não vemos isso. Porque quando nascem, nascem zero. É como um computador vazio. Matéria-prima que tem que preenchê-la com todo tipo de programas e lhe dar uma ativação correta. Conexão para os para outros instrumentos externos, para que possa processar os dados que tem de forma correta. Então, trabalhar para um objetivo para o qual foi criado. O processo é que parece que é um processo gradual e tem muitas ações que também, como no nosso trabalho, em tudo, parecem opostas. Como diz Bala Sulam, que olhamos as ações do de um animal não tem que mostrar a alguém um trabalho meio feito, que tudo está conjunto, quer dizer, como todas as pessoas amaldiçoam a vida e não estão felizes com o Criador, porque sentem, por esse momento, que é uma forma má que não é merecedora do Criador, que não pode ser que existe, que seja boa e doadora, se nós vivemos dessa forma. Então, passamos por situações opostas, geralmente, ao objetivo, e dominam em nós o desejo, que também é completamente inapropriado à criação do Criador que nos criou e nos desenvolveu e que Ele é completo e bom e doador. E como Ele criou uma criação tão corrupta e o domina, e apesar de nos dar todo tipo de propriedades assim conjuntas e nos dirigir de forma corrupta, porque tudo vem dele. E como pode ser que algo não podemos escapar dessa força má da natureza que atua dentro de mim e no meu redor, e assim se faz? Isso se chama o domínio da escrava, que herda da sua dona, que é a força do bem e doação, que nos faz crescer de acordo com seu nome bom e doador. Antes disso, devemos estar sob domínio da serva, a força má. E tem nisso muito benefício. E aqui Balasulam, apesar de que não ordenou para a publicação, podemos aprender um pouco disso, porque o nosso caminho está complicado. Que um posto que nos faz difícil entender nosso mundo, ao Criador que domina o mundo, o que Ele quer de nós, e realmente existe, e se o mundo realmente é merecedor do Criador e a criatura do mundo, se nós queremos realmente entender os assuntos, não fechar os olhos como a religião, mas entender qual é o objetivo da vida. Então, só a sabedoria da Kabbalah nós necessitamos. Vamos ver o que diz. Estamos no subtítulo. As raízes inferiores, que se chama, cortou, se chama a serva, elas, servem, apesar de que não vemos que seja assim, realmente vamos entender com o crescimento do desejo de receber, o ego. Esse estado que sentimos, que estamos fechados, sob uma rede, uma tela que escurece a realidade, não podemos ver. Não podemos entender o que aconteceu antes e pensar onde vai a criação. Só calculamos que daqui, em poucos minutos, mas a criatura pode ir além dos limites, por um lado. E por outro lado, vemos que essa regra, que se chama serva, nos pressiona e nos fecha. Como? Não nos deixa sair, como esse vermo no rabanete. E não sabemos o que acontece. Não temos uma opção senão comer essa beterraba, porque senão não podemos existir. E nossa existência precisa que continuemos isso, e que continuemos comendo, e que choremos, e continuemos. Pelo momento, estamos sob o domínio da serva, essas forças más que atuam e nos movem como escravo e a serva. Esperamos também entrar sob o domínio do Senhor. Escutou quando Israel não exige profundidade no seu trabalho. Ah, ponham atenção no que vocês dizem. A exterioridade governa quando Israel não exige profundidade no trabalho. É suficiente fechar nossas exigências? Diga-me o que devo fazer. Eu sou pequeno, não quero nada e acabou. A pessoa que é suficiente com estas, esse tipo de exigências na vida, prejudica Israel e a toda a humanidade. Já não estou falando do Criador que está contra ele, porque não quer abrir e revelar a força superior para todos. A regra acima vem da exterioridade e é chamada exílio de Israel entre as nações do mundo. E através disso implicam grandes outras formas de sofrimento que fluem sobre a nação de Israel. Porém, para ser breve, explicamos só o que está revelado através de uma observação geral, que é o propósito geral. Essa é a idolatria e a superstição, como está escrito. Mas misturaram eles mesmos com as nações e aprenderam com seu trabalho. Esse é o veneno pior e perigoso que destrói as almas de Israel e destrói a razão humana. Em outras palavras, eles não querem a grande profundidade para entender e assim plantar os fundamentos do seu trabalho nos corações dos filhos de Israel. E apesar de que um homem israelita é incapaz de aceitar suas besteiras, no final eles se induzem à idolatria e à sujeira. Em evidente heresia, dizendo que todos são iguais. Desde quando isso? Desde que baixamos do amor ao próximo ao ódio e ao nosso desejo de receber, que se revelou em nós e domina, ao invés do desejo de doar. Isso é na destruição do santuário. E estamos daí para frente sob domínio do exílio está cortando muito, desculpe. Quando nós estamos no desejo de receber, até esse dia estamos assim, até o ponto que recebemos esse limite que usamos, que servimos ao nosso desejo de receber. Recebemos como algo bom. E recebido é no povo e aceito que sim, podemos viver assim e nos orgulharmos e crescer e dar mais sinais de poder, mais, menos, e inclusive mais do que isso. Ainda mais vemos que tem nisso que não deve abrir os olhos e os ouvidos e não queira o que está mais acima que você, não exija, e etc. Aqui tem um, não sei, quero dizer assim, uma cegueira espiritual e esse poder da cortando serva e não permite, nos permite subir, que por sobre esse nível que está completamente sob domínio do ego. Está claro? Sim, está claro. E o que você quer? Estamos também numa realidade global. As influências do mundo também nos ativam. Não é que estejamos numa situação isolada, o povo de Israel. Está numa competição com outros países e vivemos dentro do ego. O que vamos fazer? Ah, eu não estou falando disso. Eu falo só do desenvolvimento espiritual da pessoa. Não está em relação ao desenvolvimento material. É, por completo, a sabedoria da Kabbalah respeita a toda a técnica e tecnologia. não está contra, não diz que devemos estar aí, viver como faz 200 anos e vestir-nos como há 500 anos e nos comportar como faziam faz centenas de anos, mas temos que nos ordenar na nossa internalidade e nos aproximar aos donos, em vez de a serva, na serva. Chegar à doação, ao amor ao próximo, nos despertar os valores verdadeiros que estão no povo. Mas, a partir do ponto da tecnologia, isso que devemos aprendê-lo das nações do mundo, que nisso eles são melhores que nós. E nossa sabedoria está... é especial, porque devemos nos dirigi-la para a doação, para adquirir a superioridade e não as tecnologias. O fato de que nos tornamos um povo high-tech não é bom, porque usamos as forças que são dedicadas ao alcance da superioridade, da espiritualidade, a usamos para revelar todo esse tipo de formas de conexão egoísta, inapropriadas para o resto do mundo. Estamos fazendo o oposto do que devemos fazer, converter nossa singularidade da alma, nossas sensações para servir a serva. E, na realidade, toda a nossa singularidade a usaríamos para servir a serva. Seríamos muito exitosos, nós e o mundo. Como isso não está em contradição com o desenvolvimento tecnológico? Israel são os que se atraem a isso, estão dedicados a elevar toda a humanidade ao nível superior. Estamos numa situação que daqui a pouco você não vai ter o que fazer. Todos os robôs vão mudar as pessoas. E também agora, se você vai limpar toda a humanidade de todo o lixo do trabalho que não se precisa, que vivem uns dos outros, para quê? Ninguém sabe. Pode-se dizer que 60, 70% da humanidade, da força ativa, ela é demais. Devemos começar a lhes ensinar como se organizar para ser uma humanidade espiritual, que se dedique todos os dias somente à espiritualidade e a criação do mundo espiritual, senão vamos chegar à crise mundial que cresce e se aproxima. Por isso, isso é nossa obrigação. E não que vamos usar nossa singularidade que temos só para o desenvolvimento de todo tipo de jogos de computador. O que tem isso? Nada. Pelo momento, você pode ganhar e amanhã você vai precisar mais e mais. Ao que leva isso, a humanidade? A nada. Ao final, tudo que a pessoa faz nesse mundo é... vai levar ao fracasso. O que devemos fazer nessa competição global? O mundo está numa competição rara. O mundo está numa queda livre. vive. E alguém pode ganhar nesse mercado internacional? Estamos numa competição. Então, o que leva a sabedoria Kabbalah para o mundo, Harry? Nós vamos ter uma vantagem que ninguém tem, que nós temos conhecimento da essência da vida. E isso é o que devemos difundir a toda a humanidade. É isso que a humanidade precisa. Esse programa é o que precisa a humanidade, nada mais do que isso. Todo o resto a vai confundir. Todos os telefones, programas, só vão confundir a humanidade. E não para não pensar no objetivo. No momento, tudo está bem. Você pode traduzir isso? Essa vantagem, podemos traduzi-la em termos de dinheiro, de força? Tudo isso é o preenchimento, preenchimento e desejo de receber. Você não tem um preenchimento mais completo do que você possa dar à humanidade com a obtenção da vida eterna, que você conhece toda a realidade como a tua, do princípio ao fim. Você a eleva a um nível infinito, no tempo, no movimento infinito. É um preenchimento que, um comprazimento que todas essas coisas e nessa competição que estamos, não podemos conseguir. Bom? Continuamos. O que dissemos do Bala Sulam na escrita de última geração, diz que o judaísmo diz, tem que dar uma coisa a novas nações. E por isso se espera o retorno de Israel à terra de Israel. Falamos da sabedoria do conhecimento da paz. E essa sabedoria está somente neles. 455, o motivo da ocultação da Kabbalah. Disso vão entender o tema da ocultação da sabedoria dos eternos, como dizem os sábios, que tem instruído ser instruído na Torá. Parece uma contradição entre isso e o Tanakh. É, Elias, que disse a uma pessoa gentil e um escravo, um servo que aprende a Torá, a divindade está entre eles. Então, por que nossos sábios proibiram ensinar a Torá aos gentios? Primeiramente, a Taná fala sobre o gentil converso, retirado da superstição, e os nossos sábios se referiam a alguém que não tivesse se retirado da adoração dos ídolos, e que quisera conhecer a sabedoria de Israel para fortalecer sua idolatria. Por que se pergunta se deveria importar se ele fosse mais piedoso na sua adoração? Por que fazer isso? Em relação a Rashbi, por isso que Rashbi criava, antes de criticar, um segredo importante na sabedoria do culto. Como está escrito, Bahavishimo incideu e ouviu. E os pescadores sabiam como servir os seus ídolos. Como eu digo, os amigos perderão essa palavra. Ele estava temeroso que esse segredo chegasse pelas mãos dos adoradores de ídolos, e eles pudessem fazer sua idolatria através da mente divina. Isso que prolonga e traz entre os outros todas as coisas ruínas que vemos na nossa frente, sendo que os sábios das nações do mundo estudaram todos os livros dos filhos de Israel e converteram em delícias para estabelecer sua fé. Isso é sua sabedoria, que se chama teologia. É verdade, o desenvolvimento de todas as religiões nasce porque aprenderam algo de nossa Torá, que é a Kabbalah antes da quebra, do exílio. Quer dizer, não fala aqui do povo de Israel que está na situação do exílio, mas se podemos divulgar a sabedoria da correção a todos. Sempre para revelar a sabedoria de Israel para o mundo. Eles converteram dois males. Um, antes de converter, disseram que toda a sabedoria é conhecida pelo Espírito Santo e chegaram a isso às nossas custas. E com isso, fizeram suas ensinos faltos e não tiveram a força para estudar a Torá. Dois, o dano maior foi sobre nós. Aquele que observa sua teologia descobre segredos de sabedoria em relação ao trabalho de Deus, que parece mais sábio que a nossa sabedoria. Porque não é por cima da razão. Porque nós, quando estudamos a Kabbalah, não cai em nossa lógica, porque estamos falando da espiritualidade, que é a forma de doação, que é completamente contraditória e oposta aos nossos, às contas que nós temos. E por isso é tão difícil estar de acordo no sentimento e na mente, e o que acontece com as religiões é o oposto. Você recebe de forma direta, você não tem nenhuma oposição, e o interesse de cada religião e órgão da pessoa é o mesmo. A serva é a que domina todos, e por isso cada um pode escolher o que quer, na direção que quer, e assim continua. E por isso nós entramos numa situação que, para a sabedoria da Kabbalah, pode chegar só indivíduos que possam ir contra a sua natureza, pelo bem da verdade. Mas os demais, os que estão em certa debilidade para cortando muito, desculpem. Eles fazem isso por temor aos seus assuntos, chamados adoradores de ídolos, como escreveu Rashi. Eu lhes digo, os pecadores sabem como servir aos seus ídolos. Isso esclarece que vai se desenvolver se nosso sábio revele a sabedoria do oculto a todos, já que nós ocultamos sempre as nossas coisas e se doa aos efeitos da Torá, é pior. E o segundo motivo principal é que os sábios de Israel ocultam a sabedoria do conhecimento e toda a possibilidade e se lhes explica coisas simples as massas. Também os cabalistas não estão felizes que levam e querem aprender, porque eles sentem que todas essas pessoas chegam com desejos egoístas para ver a Kabbalah, para usá-la para seu ego. Pergunta: ele mostra sua irritação? Faz 200 vão a misturar com as nações. Aqui diz: o que não estuda Kabbalah destrói o mundo, a Torá e tudo. Isso você diz, está escrito. Os que não exigem a profundidade da Torá, o que diz? Por outro lado, diz que devemos nos incluir no mundo. Por outro lado, diz: não se inclua, porque todos falam da externalidade. Ah, você tem que comprar várias roupas que você possa chegar ao mundo e explicar a cada um no seu idioma e no seu nível, para que possa compreender pouco a pouco. Isso se chama o pesar de educar os filhos. E isso devemos começar a fazer e assim desenvolver. E agora faz, e no próximo encarnação, não tem outra coisa. Diga, você tem outra opção? Você tem que atuar de acordo com a natureza. De acordo com a natureza. Este é o trabalho. Vai estar de acordo, vai entender, vai investigar e vai ver que não se pode de outra forma, até o ponto que você vai agradecer, que você entende que é assim e assim é bom. E simplesmente você vai e se dirige para épocas que Bala Sulam pareceu que não teve êxito em nada. Esse é um material que foi à Polônia e que ele não fez. É assim. E quando chegaram antes deles, os cabalistas que chegaram como Hanhal, chegaram até Deus, e não como nós. Nós devemos fazer o que? Precisamente nós, quando somos pequenos e corruptos, e nos dirigimos ao povo, então devemos realizar o que eles dizem. Não, lhes, você não dá para eles, do primeiro grau, um grande professor. Você precisa uma professora que estudou em algum curso para que se conecte com as crianças. Funciona assim. E por isso nós somos assim pequenos. E por isso podemos começar essa etapa. Não porque somos grandes, mas porque somos pequenos. Deixe o mundo, diz Smita, meus amigos que não estudam aqui comigo, se ocupam da religião. Eu digo é para eles essas coisas. Você sabe como me atacam? Não estão dispostos a receber que é internalidade. Ninguém está de acordo. Temos um problema na Terra. Então, como fazemos? Se eu brigo contra as minhas pessoas, você não tem que brigar. Então, o que eu faço? Nós vamos, então, continuar a destruir o mundo. Tem que pensar como fazemos. Então, com todo tipo de meio, não vamos falar da Kabbalah, mas suas ideias. Vamos introduzir todo tipo de coisas. assim por meio dos meios de comunicação, exemplos do mundo, da física, da psicologia, da sociedade humana, porque assim, etc. Você precisa não falar em nome da Kabbalah, porque é odiada pelo mundo. Se eles têm medo, porque está baixo o domínio da serva. Então, como você quer, eles querem atuar, você tem que chegar e educar de forma correta, de forma correta. Isso é tudo. E você precisa não falar disso. Mas as ideias da Kabbalah começam a lhes explicar que você é o professor do mundo. O Deus, em gematria, é natureza, Elohim. Então, o que acontece na natureza? Começa a falar de forma que eles, por si mesmos, vão chegar à situação que você quer que eles façam. O seu preparo, eles pegam um passo, e você os prepara, e eles dizem, ah, tem que ser assim, e você fala, sim, é assim, você lhes prepara e lhes dá todo tipo de coisa, tem que ser assim, e você diz que sim, vocês dizem isso, e eu estou de acordo, se vocês o dizem, eu estou de acordo, esse é o truque que devemos fazer. Esse é o assunto que temos que tratar, de ser inteligentes na educação e na aproximação. O objetivo diário, a tarefa diária. Nova York. Olá, Rav, olá, amigos. Muito obrigado. A dezena 10 de Petah Tikva. E dezena 3 de Nova York. A tarefa diária durante o dia. Discutimos na dezena como eu posso ser também o coisa que bate e, portanto, não entendi. Para os amigos, para que possamos chegar ao Congresso. No máximo possível na linha do meio. A aula do Zohar, estão convidados às 6h15, a aula do Zohar, no site KBCOL. Desculpem, hoje cortou demais. Bom dia e boa noite. 209, תודה לצופים ויום טוב. הדמעות מלוכות כמו הים הניצות שבנו כמו אור אלפי דרכים בעולם רק אחת תוביל אל הדרור בין השמחות והדמעות איך נדע מה לבחור איך נדע, איך נדע החיים הם נד נדע מהאמת רואים מפוך מגבוה רואים נמוך איך נדע, איך נדע החיים הם נד נדע מהאמת רואים מפוך מגבוה רואים נמוך כשאר
הגד הוא הגובר מורח ילדות שנצרח עוד מהבית הישן בחצר בליבו של כל אדם יש ניצות של אהבה כמו כינור ומיתרה כמה יפה מה